Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje vamos falar do mundo do futebol. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando de um romance que une brasilidade e paixão pelo futebol para falar da importância de seguir os próprios sonhos. Ao retratar de forma poética a pureza da infância, o produtor audiovisual Felipe de Carvalho Araújo publicou um livro jovem sobre a capacidade humana de acreditar em si mesmo e de superar dificuldades estruturais, O Canto de Laranjal.
Entrevista.
E eu falo agora aqui no Autores e Livros de um livro que une a brasilidade e a paixão pelo futebol. Um romance que aborda a importância de seguir os próprios sonhos. É O Canto de Laranjal, um romance de Felipe Carvalho Araújo, com quem a gente conversa agora. Felipe, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, pessoal que está ouvindo aí. Prazer estar aqui para falar sobre esse livro.
Felipe, fala um pouquinho da trama desse livro para os nossos ouvintes.
Claro, claro. O personagem principal chama-se Clementino. A gente conhece ele na infância. Ele é um garoto apaixonado por futebol, que tem muitos desafios ali por morar numa cidade do interior da Bahia, em Laranjal. E ele se apaixona tanto pelo futebol quanto pela Dulce, que é outro personagem super importante dessa história. E Clementino vai passar a vida dele ali perseguindo esse amor pela bola, pela Dulce, tentando mudar a realidade dele. E a história é contada pelo Jânio, que é o melhor amigo de Clementino e que se encanta aí com toda essa coisa que ele vive junto com Clementino, observando esse amor pela Dulce, todos esses meandres aí da juventude que vai nascendo na gente. E a gente vê um grande jogador de futebol apaixonado pelo Vasco, que era a única coisa que ele conseguia ouvir lá de futebol na cidade dele, pelo rádio. O Vasco era um time super importante ali, né, naquele momento da vida dele. E ele sonha bater bola com grandes craques do Vasco, e ao mesmo tempo que sonha conquistar o coração da menina Dulce, ela sonha ser atriz, consegue isso muito nova, e tem ali as repercussões da fama muito cedo na vida dela, né? Meio que tenta desequilibrar um pouquinho ali quem ela é, mas ela sempre escutou a própria voz, e isso fica claro ali no romance, enfim. Os dois vão encantando a gente aí ao longo da narrativa.
A história começa ainda na infância, a juventude deles, e segue pela vida adulta. E você vai mostrando a importância do futebol como elemento para construir ali sonhos, não é isso?
É isso. Assim, a gente conhece ele muito pequenininho, ali com menos ali de, se não me engano, acho que é com menos de 5 anos. E o Jânio vai apresentando ele, a realidade que o Clementino vive, a realidade que o Jânio vive, né, também, porque eles são vizinhos. E a única coisa que o Clementino tem para mudar essa realidade que ele vive, que é de abuso dentro de casa, né? O pai é alcoólatra, bate nele, enfim, bate na mãe, tem uma relação muito complicada dentro de casa. Ele vê no futebol a forma de resistir a isso, né? Com esse foco, com esse objetivo de se tornar jogador profissional.
Você aproveita a história para falar dessa realidade de dificuldades que muitos jovens passam no interior, que às vezes não encontram outros caminhos para poder superar essas dificuldades, a não ser pelo esporte, a não ser por outros caminhos, porque educação às vezes é muito difícil, né? Ainda nos dias de hoje, em locais assim. E aí você aproveita para falar dessa questão da violência. Primeiro a violência doméstica, né, com o pai alcoólatra, a dificuldade, mas também tem um outro ato de violência fundamental para a trama, né?
Tem. Que é um ato ali que une o Clementino e a Dulce, né? Isso é uma... A gente vê muito isso acontecer em vários locais do Brasil. E dependendo do lugar, não chega às autoridades, não chega às pessoas essas violências contra as mulheres. E eu quis trazer isso dentro da história para justamente a gente ter ali a forma lúdica que isso acontece, né? Que é o Clementino, ele salva a Dulce ali de um momento muito traumático, quando ele é muito jovem também. E isso une o destino dos dois para sempre, mas essa não é a realidade que a gente vê no Brasil todos os dias, né? Ninguém não. Tem um herói ali à disposição toda hora. Por isso. Principalmente as mulheres. Então, enfim, eu quis trazer um pouco do que eu vivi também na minha vida, essas experiências todas a gente vê no dia a dia, e eu acho que isso foi importante para construir o caráter desses personagens.
Você falou aí que trouxe um pouco das suas vivências para esse livro. Você fala no prefácio que também gosta de futebol. Onde que estão as influências da sua vida nesse romance?
Ah, tem muita coisa, né? Assim, o futebol com certeza é algo muito importante na minha vida, né? As primeiras lembranças da vida, assim, são assistindo a Copa do Mundo com meu pai, Copa do Mundo de 94, o Brasil sendo campeão. Depois tem outro grande momento da minha lembrança, que é no ano de 97, onde me apaixonei ali pelo futebol de verdade, acompanhando o Vasco. Então tem uma relação muito profunda com o futebol desde a infância. Mas aí nesse livro ele tem um pouco de anime, né, que são os desenhos japoneses. Tem muita coisa também de cultura pop que eu gosto, que eu envio, que eu acabo acompanhando. E eu acho que tem uma união de artes também que me encanta, né? A música, por exemplo, tem um personagem que é muito importante para a narrativa, que é fictício. Que ele é um cantor ali e ele tem uma representatividade para o pessoal ali que... pro Clementino, pro Jânio, pessoal que vem lá da Bahia, do interior da Bahia, onde essa história acontece, e o personagem, ele é fictício, mas eu tenho também referências musicais que me ajudaram em determinados momentos da vida, né? A gente acreditar nas nossas próprias sonhos, né? Persistir naquilo que a gente gosta, e vem tudo da arte, né? A arte entrega muita coisa positiva pra gente, eu quis colocar no livro todas essas coisas bonitas que eu acompanho na minha vida, tentando consolidar em personagens reais, né, que têm vivências reais, mas que não deixam as vivências diminuírem ali o ímpeto deles com a vida.
Um ponto interessante do livro, a gente falou do romance, a gente falou da questão de violência que está ali por perto, mas a gente tem que falar da amizade, né?
Com certeza. Essa cidade do interior, ela cria laços muito profundos nas pessoas, né? Esse é o motivo, né? Assim, a cidade do Laranjal existir dessa forma é para que esse senso de comunidade aflorasse dentro do livro, né? E isso, eu também sou daqui do Rio de Janeiro, eu também sou de cidade grande, né? Não sou do interior, mas a minha família, por parte de mãe e de pai, vieram aqui para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades, né? Parte da família da minha mãe veio da Paraíba, parte da família do meu pai veio da Bahia. Então, eu escutei muitas histórias sobre como essa relação é diferente. A minha avó hoje deve estar com 86 anos ou por ali. E a última vez que eu estive com ela, ela falou para mim como ela sentia falta da Paraíba. Mesmo já tendo morado aqui praticamente a vida inteira, mas porque ela se sentia muito mais abraçada lá, né, pelos parentes, claro, mas também pela comunidade. E para essa cidade ter essa relação profunda com os personagens, para que essa ligação profunda de amizade aflorasse e ficasse mais evidenciada, eu achei que Laranjal tinha que ser uma cidade do interior bastante real, né, claro, mas que tivesse muito senso de comunidade, de união entre as pessoas. Que aí a gente vê essa amizade entre o Jânio e o Clementino muito mais... A gente acredita muito mais que aqueles dois eles realmente existiram, né?
E uma outra coisa gostosa que eu quero destacar do livro é a linguagem, é a forma de escrever. Você poderia ter seguido o padrão de narrativas, principalmente para jovens, né? Objetivo, direto, mas você resolveu escrever numa forma, numa linguagem mais poética. E isso me encantou tanto, Felipe, mas tanto. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha da linguagem.
Então, Anderson, isso foi um desafio, assim, vamos dizer, né? A gente tinha que fazer o Jânio existir. Na minha cabeça, o Jânio, ele é uma pessoa real, né?
Uhum.
que é o narrador. E ele não poderia escrever como eu escrevo, né? Partindo desse princípio que ele é uma pessoa real, e que no livro ele começa ali, ele diz que começou a escrever o livro com 68 anos, contando a história da vida dele com o Clementino desde a infância, ele tem experiências de vida, ele tem uma vivência, ele tem uma trajetória que eu ainda não tenho, né? Eu tenho 35, tem muita coisa que eu não poderia alcançar aí da maturação de uma pessoa, né? Principalmente de uma pessoa tão apaixonada quanto o Jânio é pela vida. Então, eu fui para esse olhar da linguagem um pouco mais poética, vamos dizer assim, onde ela tem o lúdico muito aflorado, as metáforas também muito carregadas ali, onde ele faz reflexões importantes e tal, justamente porque eu acho que a visão que ele teria seria uma visão um pouco mais madura sobre as coisas, porém trazendo esse otimismo, essa beleza, né? O texto poético, o texto lúdico, ele consegue entregar também uma beleza, né? um prazer ali com a leitura. E eu acho que o Jânio buscaria isso, né, para conseguir expor as palavras dele. Então, quando eu comecei a escrever lá em 2016, eu acho que foi a primeira vez que eu escrevi 30, 40 páginas do livro. Depois parei um tempo, depois voltei, enfim. Mas eu tinha escrito de uma outra forma. Eu tinha escrito de uma forma um pouco mais direta, né, um pouco mais objetiva, onde eu narrava os fatos. Só que isso me pegou muito, assim, de tipo, e se fosse alguém olhando aquilo ali por uma esfera um pouco diferente, né? Se a pessoa conseguisse olhar aquilo ali e não se concentrasse nas coisas ruins, não se concentrasse só nas dificuldades que a trajetória exige, né? Também tem muita beleza, e esse é o Jânio. Aí nasceu o Jânio com esse olhar muito mais poético, priorizando as coisas bonitas da vida e sendo um cara que consegue encantar com a história, né? Que consegue ter um texto ali rico. E acho que foi um acerto legal. Depois eu tive muito feedback positivo disso e eu estou muito feliz aí com o resultado.
O Canto de Laranjal é formado por dois volumes, né?
É uma duologia. O primeiro foi lançado agora em 2024, o segundo vai ser lançado em 2025. A gente está vendo primeiro essa parte da vida desde a infância até ali a idade de jovem adulto, né, de 20, 21 anos, 23 anos ali. E aí no segundo livro a gente vai ver a vida adulta dos dois, né? A gente vai ver ali a maturação, o crescimento. Eles vão lidar com outros problemas, com outras dificuldades da vida. E a gente vai conseguir ter uma visão um pouco diferente dessa. Mas ainda é o Jânio narrando, né? Ainda é o narrador. Já estou com bastante coisa escrita para o segundo. E tá ficando bem interessante também, por vários aspectos diferentes que aconteceram esse ano, estão influenciando ainda na escrita.
Muito bem, então. Felipe, obrigado pela conversa, parabéns pelo livro, e eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui deixando um convite. Quando o segundo volume já estiver pronto aí, já nas livrarias, nos portais de livros, volte para a gente continuar conversando sobre o Jânio e sobre essa história aqui tão legal que você escreveu no Canto de Laranjal.
Muito obrigado, Anderson. Pô, foi um prazer aqui vir aqui falar sobre esse livro. Espero que as pessoas consigam ler esse livro e vir falar comigo depois do que elas acharam. Eu estou lá no Instagram, no Felipe Araújo, o autor. E o livro está disponível no site da Flyve, é a editora. Tem lá o estoque dele, está disponível para comprar o livro. Quem quiser, vou amar receber as mensagens de vocês dizendo o que vocês acharam.
Muito bem, então. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, Anderson. Valeu. Tchau, tchau.
O Canto de Laranjal, de Felipe de Carvalho Araújo, publicado pela editora Flyve, tem 200 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e demais portais de livros. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco vamos falar da história do futebol feminino no Brasil.
Estamos apresentando Autores e Livros.